Senhores deputados, muito boa tarde. Por impedimento do Senhor Presidente, que parece estar em trânsito, iríamos começar esta reunião tentando adiantar, dado que hoje é um dia bastante extenso. Eu começaria pelo ponto 1, apreciação e votação das atas 95 e 96, relativas às reuniões de 24 e 26 de outubro. Pergunto se há alguma objeção ao conteúdo das atas. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Batista.
Sr. Presidente, só informar à mesa que o colega deputado Paulo Cavaleiro queria fazer uma pequena precisão nas declarações dele, em matéria que tem a ver com a intervenção dele, e depois fará chegar por escrito. Ele ainda não pôde chegar à mesa para ponderar essa ratificação. Muito obrigado.
Ok. Depois faça chegar isso à mesa, só chuva. Mais alguma objeção? Não havendo, com este condicionante que se coloca, pergunto se estamos em condições de aprovar as duas atas. Não havendo objeções, portanto, consideramos as duas atas aprovadas. Podemos passar ao ponto 2, apreciação e votação do requerimento do PS para a audição do Presidente do Tribunal de Contas sobre o acompanhamento do processo de reprivatização da TAP. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Rui Paulo.
Boa tarde a todas e a todos. De um modo muito sucinto, porque o requerimento é explícito quanto ao seu objeto. Ou seja, na linha do debate que nós tivemos até a semana passada, um dos pontos em que houve unanimidade em termos daquilo que nós queríamos para o processo, tivemos várias discordâncias nesse debate, mas tivemos um ponto de unanimidade, que é a necessidade de adequada fiscalização e a adequada transparência e acompanhamento do processo de privatização. E quer nas intervenções públicas, em termos de briefing do Conselho de Ministros, quer do debate que nós tivemos em plenário no âmbito da apreciação parlamentar, o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, Obras Públicas e Comunicações, Dr. Sérgio Monteiro, salientou várias vezes o papel que o Governo queria que o Tribunal de Contas tivesse em termos de acompanhamento a priori de todo o processo de reprivatização, nomeadamente na sua terceira e quarta fase. E nesse sentido, nós entendemos que se justifica ouvir o Tribunal de Contas sobre aquilo que está a fazer, aquilo que está a pensar fazer e do modo como esse acompanhamento e fiscalização de todo o procedimento vai ser, ou está a ser, concretizado em termos da ação do Tribunal de Contas que foi salientado pelo Governo. E nesse sentido, nós apresentamos aqui este requerimento, sendo que, naturalmente, aquilo que importa é não só nós aferirmos essa atuação do Tribunal de Contas, mas também depois, posteriormente, para esse debate, termos acesso aos mesmos elementos informativos que estão a ser disponibilizados.
Tem a palavra. Deputado Paulo Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar dois pequenos apontamentos em relação a este tema. Não vale a pena estar a replicar os argumentos que utilizámos a quando da reunião anterior, mas só recordar aqui duas coisas. São relativamente óbvias e, às vezes, no exercício de nossas funções, também não as temos tão presentes como seriam necessárias. Uma tem a ver com aquilo que decorre da Lei Quadra das Privatizações, em que o Tribunal de Contas já tem um papel importante e o Governo, neste caso em concreto, entendeu enfatizar o papel do Tribunal de Contas. Parece-nos que é uma preocupação importante. Como nós sempre sublinhámos neste debate, a TAP, de facto, não é uma empresa qualquer. O Sr. Presidente do Tribunal de Contas também, até de uma forma pública, em agosto deste ano, já tinha dado um sinal que o Tribunal de Contas estava empenhado no quadro daquilo que é a Lei Quadro das Privatizações, acompanhado mais proximamente em relação a esta matéria. E, de facto, assim será dentro daquilo que é as competências de um órgão de soberania que tem, digamos, um papel essencial no acompanhamento daquilo que é toda a realização de negócios de natureza pública, particularmente o processo de privatizações. Recordar também aos senhores que no âmbito da lei, de organização e processo de Tribunal de Contas, que já vai na oitava alteração, de facto, o Tribunal de Contas sempre colocou um grande pendor, e do nosso ponto de vista bem, naquilo que é a chamada fiscalização sucessiva dos atos da administração. O Tribunal de Contas restringindo até as matérias, quer em valor, quer na sua natureza, que estão sujeitas a chamado visto prévio. De facto, o nosso enquadramento jurídico nesta matéria é muito claro, reforçando aquilo que é as competências do Tribunal neste domínio, reforçando aquilo que são as penalizações dos eventuais atos irregulares dos decisores, criando um nível superior de responsabilização. Portanto, não temos dúvidas nenhumas que, de facto, nesse caminho, estamos de acordo com o sentimento que presumo poder subtrair do requerimento do Partido Socialista, quanto ao papel e à importância que o Tribunal de Contas tem neste processo em concreto, como em outros, digamos, de natureza similar. Coisa diferente é aquilo que Vossas Excelências pedem, ou seja, Vossas Excelências pretendem fazer o que é aquilo, do nosso ponto de vista, uma audição inédita no contexto parlamentar. Antes mesmo do Tribunal de Contas, dentro daquilo que é a sua autonomia e nos poderes que são conferidos por lei, iniciar o seu processo de acompanhamento deste negócio em concreto, estaríamos nós a fazer aqui a audição, eventualmente até podendo ser interpretar como uma interferência do Parlamento em outro órgão de soberania como o Tribunal de Contas. Não nos parece, nesse particular, partilhando, digamos, aquilo que é o espírito do acompanhamento e da necessidade do Tribunal de Contas acompanhar esta matéria, não nos parece que nesta fase que o Tribunal de Contas possa ser útil, uma vez que nos termos da lei, quer naquilo que o Governo decidiu fixar ao nível do decreto-lei e também do caderno de encargos, quer aquilo que decorre da lei quadra das privatizações. Parece-nos sim, isso parece-nos adequado. Aliás, como que decorre daquilo que é a obrigatoriedade de reporte do mesmo Tribunal de Contas a esta Assembleia da República, quando a intervenção do Tribunal de Contas for concretizada no âmbito das suas competências, aí sim poderemos ponderar, digamos, uma audição mais detalhada e na presença dos respectivos relatórios e análises do Tribunal de Contas. De outra forma, com toda a franqueza, eu registro até com esse facto inédito, poderia ser interpretado como uma grave interferência da Assembleia da República, do Tribunal e da independência das decisões do Tribunal de Contas. Facilmente nós percebemos, íamos ter aqui uma audição a perguntar o quê ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Como é que iam fazer a fiscalização? Como é que iam dar cumprimento à lei? Que tipo de conclusões é que podiam subtrair sem sequer o Tribunal de Contas se ter debruçado sobre um qualquer documento daquilo que está em causa no processo de privatização? Era essa nota que queríamos, naturalmente, transmitir em relação a esta matéria, ignorando, digamos, as questões substantivas, dizendo que só nesta questão em concreto parece-me, de facto, grave. Seria grave que, antes mesmo de haver uma intervenção do Tribunal, esta Assembleia da República estar a exigir explicações ao mesmo Tribunal de Contas. É isso que não queríamos fazer, não queríamos colocar o carro à frente dos bois, pelo contrário, mantendo o espírito, digamos, de fiscalização que o Governo consignou, e bem, no nosso ponto de vista, quer no decreto de lei, quer no caderno de encargos. Era só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Paulo Batista. Estávamos à volta, não é? Deputado Bruno Dias. Ok, Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Também digo que, no essencial, as questões que estão subjacentes à nossa posição política, à discordância, às reservas e à oposição por parte do PCP a este processo de privatização da TAP Air Portugal, tal como na discussão na última reunião da Comissão, em que o Grupo Parlamentar do PS propunha a audição de membros do Governo sobre esta mesma matéria, dizemos agora, tal como dissemos na altura, que a nossa posição é de discordância de fundo relativamente à opção política e à opção estratégica da privatização da TAP. E neste caso concreto, em que já discutimos não a presença de membros do Governo, não o debate com membros do Governo, mas sim à audição do Tribunal de Contas e a sua presença na Comissão, eu aqui até já vou mais longe e já diria que não há Tribunal de Contas que valha a este país e à TAP é Portugal, se porventura, longe vá o agouro, fosse comprada para alguém que encerrasse a TAP a seguir, como poderia ter acontecido já no passado. Nós não dizemos que seja de rejeitar a proposta de avaliar o problema da questão do cumprimento da legalidade. Era só o que faltava. A avaliação do cumprimento da legalidade, a avaliação e a verificação da regularidade destes processos, naturalmente que nós nunca dissemos nem diremos que é uma coisa que não interessa a ninguém. O que nós dizemos, e eu pedia só que falassem um pouco mais baixo, não peço para se calarem, mas para falarem um bocadinho mais baixo. Porque, de outra forma, torna-se menos profícuo o trabalho da Comissão, eu diria. Dizia eu, não se tratando de uma proposta que se deva recusar a verificação da regularidade e da legalidade nestes processos, a nossa questão é a da opção política. Porque mesmo que do ponto de vista da legalidade e do regular funcionamento dos processos, esta matéria seja considerada, e até mesmo pelo próprio Tribunal de Contas, como irrepreensível e, nos termos da lei, correta e inatacável, nós continuamos a dizer que politicamente é inaceitável e continuamos a dizer que politicamente é lesiva para o país e para o interesse nacional. E é nesse sentido que, com esta reserva, com esta ressalva, dizemos que, da nossa parte, não há, evidentemente, nenhuma objeção a que se faça a reunião com o Tribunal de Contas. Portanto, naturalmente que não temos a rejeição desta proposta, nem temos objeções a que ela se realizasse, mas com esta perspectiva de que o nosso problema essencial nesta matéria é, mais do que da legalidade, é da própria opção política e da questão de fundo. E, nesse sentido, não temos objeções, mas não queremos deixar de colocar este sublinhado e esta reserva. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Aldeira Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas. Eu gostava de separar isto em dois momentos. Um, a privatização da TAP, propriamente dita, conhecendo a posição do Partido Comunista Português, mas já tendo mais dúvidas sobre a posição do Partido Socialista, uma vez que não só tinha previsto a privatização da empresa, como escreveu no memorando, e consta do seu plano, julgo que até do programa de governo, embora aqui não confesso que não fui confirmado. E dizer que as dúvidas, porque é que um conjunto de interessados acabaram por não chegar à segunda e à terceira fase, ou porque é que desistiram, é uma pergunta que se poderia fazer aos próprios interessados. Porque é que houve um conjunto de interessados, há quem passe consequente às fases consequentes e há outros que não chegaram sequer a mostrar o interesse para além da nota pública que poderiam estar interessados. Aconteceu assim na privatização da RENA, porque aconteceu assim na privatização da EDP. Podemos chegar todos à conclusão que estamos a falar de empresas diferentes, de negócios diferentes, logo motivam interesses também diferentes. Nós sempre dissemos e continuamos a dizer que a TAP deve ser encarada de forma especial e onde, inclusive, o preço terá que ser o menor valor, ou seja, não é o fator mais importante, o preço. É a posição estratégica, é a posição do Hub de Lisboa, é a posição relevante da situação geográfica que pode ter a TAP, que tem hoje e que pode vir a ter no futuro. Enfim, daquilo que eu disse no plenário, este interessado preenche pelo menos 3, 4 requisitos que os vários entendidos de matéria tinham defendido, que é a posição, o facto de ser um interessado num país com uma economia relevante e em crescimento, o facto de ser alguém que tenha uma densidade de rotas para a Europa menor, de rotas para a África menor, para a América Latina menor, portanto, qualquer interessado da Ásia, da América Latina, até da África, se quisermos, seriam potenciais interessados, dos quais mereciam uma atenção especial. Portanto, isso confirmou. As dúvidas sobre o negócio propriamente dito e o papel do Tribunal de Contas é um papel que devemos fazer à parte. Se quisermos fazer uma audição para perceber se o Tribunal de Contas tem instrumentos ou não para fiscalizar privatizações, é uma outra audição. Se quisermos saber o Tribunal de Contas faz apreciação prévia faz ou não, é outro pormenor. Mas olhando para o Estatuto do Tribunal de Contas e para o procedimento, percebemos logo que não cabe ao Tribunal de Contas nesta matéria uma análise prévia, antes pelo contrário. Olhando para o próprio caderno de encargos, para o artigo 27, em que a suspensão ou anulação do processo de privatização que está previsto demonstra que o Governo nesta matéria teve em conta a especificidade da TAP e o cuidado especial que deve ter nesta privatização. Bem como o artigo 28, a Comissão Especial de Acompanhamento com os poderes que lhe foram conseguidos. E, portanto, não pondo de lado que a Assembleia deve a todo momento acompanhar, fiscalizar e estar atenta a este processo de privatização, parece-me perfeitamente despropositado, desnecessário a audição do Tribunal de Contas, porque não se ofere com o próprio Estatuto do Tribunal, como parece que não é necessário. E, portanto, a Assembleia pode sempre fazer esta avaliação. Parece-me, também diz o bom senso, que o segredo costuma ser a alma de negócios, estamos na terceira fase de negociação direta, antes mesmo dela concluir, é bom que os partidos possam fazer uso dos seus instrumentos parlamentares para tentar saber, junto do Governo, em que ponto, qual é o ponto da situação de negócio, quais são as propostas efetuadas, qual é a perspectiva, isso pode ser feito em audições, inclusive, aos membros do Governo da matéria. Não parece de todo que o Tribunal de Contas esteja em condições de satisfazer estas dúvidas e, por isso, não nos parece que seja de aprovar o requerimento do Partido Socialista, sem, no entanto, com isto, querer dizer que está aqui uma intenção de não querer saber tudo o que é possível saber nestes negócios, que nem tudo pode ser sabido, mas tudo que puder ser sabido, deve ser sabido, e tudo que puder ser avaliado, deve ser avaliado, mas não parece que o Tribunal de Contas seja a melhor estratégia e seja a maior eficácia para avaliar e para fazer essa avaliação necessária e útil. Acho que a audição parlamentar que o Partido Socialista fez, ou o debate de urgência que o Partido Socialista fez, foi muito útil e foi benéfico. Participamos todos, e o membro do Governo também participou. Julgo que na Comissão de Orçamento e Finanças este processo é também avaliado, em sede do COF, que é com o Ministro das Finanças, que é o Conselho Secretário de Estado. Portanto, não parece que a Assembleia da República esteja de fora deste debate e desta análise. Portanto, por isso nós achamos suficiente e achamos necessário o que está a ser feito até agora. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde
fecha
a todos.
Fecha depois do deputado todas.
Há aqui dois temas em cima da mesa que são diferentes, entendamos. Um problema é a questão política sobre a privatização da TAP, e o Bloco de Esquerda é contra a privatização da TAP, é contra a privatização dos setores estratégicos e ou monopólios de uma forma geral, porque achamos que retira soberania ao povo, retira capacidade de decisão sobre a vida coletiva e sobre a vida económica. No caso da TAP está não só em causa a Companhia de Madeira Nacional, como estão em causa depois os aeroportos, é um efeito de cadeia de dominó que não podemos fazer de conta. Que não vemos e achamos que isto é, portanto, um problema político que deve ser discutido do ponto de vista político ou responsáveis sobre essa decisão. Há aqui outra questão que está em cima da mesa, que é sobre a forma como o processo que o Governo, um processo com o qual nós temos uma oposição forte, pública e debatida, que todos conhecem, sobre a forma como o Governo está a levar a cabo aquilo que são as suas intenções. E bem, sabemos que as notícias não são para sossegar ninguém, nem aqueles que acreditam que a privatização possa ser um caminho, coisa que nós não acreditamos, e para além disso é o próprio Governo que decidiu, para dar provas de que o processo estaria a correr bem, quando parece tudo menos isso, que o Tribunal de Contas tinha um papel desde já e devia acompanhar. É o próprio Governo que o diz, é o próprio Governo que põe o Tribunal de Contas como um elemento fundamental para acompanhar o processo, e eu, que julgo que ainda sei ler, o que estou a ler no requerimento do Partido Socialista é que é preciso saber, desconhece, no entanto, de que forma irá o Tribunal de Contas acompanhar o processo e o alcance dessa atuação. Não me parece, portanto, que o Partido Socialista nos esteja a sugerir nem que a gente diga ao Tribunal de Contas como é que se faz, como é que há de fazer o seu trabalho, nem que a gente redefina competências do Tribunal de Contas, e muito menos que vamos discutir com o Tribunal de Contas um problema político. É assim para sabermos como é que o processo está a ser acompanhado. E parece-me de uma extraordinária opacidade, de uma preocupante opacidade, que a maioria acha que uma coisa tão simples como saber como é que o Tribunal de Contas, que foi o próprio Governo que pôs no centro da forma como estão a ser tomadas as decisões, não possa ser ouvido por esta Comissão, para perceber como é que isso está a acontecer. O que é que o Governo tem a esconder, afinal?
Sr. Deputado, deputado Rui Paulo Figueiredo. Bem, então, para fecharmos.
De um modo muito sucinto, que as opiniões estão expressas. Mas o objeto do nosso requerimento era exatamente esse, ou seja, nós também estranhámos o ênfase que foi dado pelo Governo, quer no briefing do Conselho de Ministros, quer em sede de plenário do debate da apreciação parlamentar que nós tivemos, em relação ao acompanhamento que o Tribunal de Contas iria ter do processo. Hoje ficámos um pouco mais esclarecidos, se fizermos fé, quer nas opiniões expressas pelo PSD, quer nas opiniões expressas pelo CDS. É que não vai ter papel nenhum, a não ser aquele que já está na lei. Bem, mas então, se é aquele que já está na lei, para que é que o Governo colocou no comunicado que ia com a posição do Tribunal de Contas todos os elementos informativos? Já decorre da lei, portanto, é algo absolutamente desnecessário. Se a fiscalização, como decorre da vossa intervenção, é só a posteriori, porque é que o Sr. Secretário de Estado disse que era agora e que ia ser um acompanhamento permanente? Exatamente porque o Governo disse que o acompanhamento se iniciava desde já, era permanente e iria acompanhar toda a tramitação processual, é que nós queríamos saber exatamente o que é que o Tribunal de Contas ia fazer. Chegámos à conclusão que não vai fazer nada, a não ser, a posteriori, o acompanhamento que decorre da lei e, portanto, tudo aquilo que o Sr. Secretário de Estado e outros membros do Governo têm dito e tudo aquilo que consta do comunicado de 18 de outubro do Conselho de Ministros acaba por não servir para nada, porque, pelos vistos, provavelmente, a fazer fé nas intervenções que aqui tivemos, não vai disponibilizar já a documentação e o Tribunal de Contas não vai acompanhar previamente o processo, porque exatamente aquilo que nós queríamos saber era o que é que o Tribunal de Contas ia fazer desde já. E, portanto, nós lamentamos bastante esta atitude do Governo e lamentamos bastante, mais uma vez, que a maioria acabe por, como tudo indica, ir chumbar mais um requerimento. Porque dizia o Sr. Deputado Hélder Amaral há pouco, os grupos parlamentares podem ouvir os responsáveis políticos e os membros do Governo. Bem, de facto, até podíamos, mas se não seja o facto de os grupos parlamentares da maioria chumbarem com muita regularidade esses pedidos, mas de facto nós teremos que equacionar um agendamento putestativo, porque já percebemos que é a única maneira de esta Comissão poder debater, ou ouvir, ou fiscalizar qualquer coisa que tenha a ver com a privatização da TAP. E aquilo que nós não gostávamos, e com isto termino, Sr. Presidente, aquilo que nós não gostávamos que aconteça é uma Simpor número 2, em que ainda nas últimas duas semanas nós temos estado a ver as notícias que têm saído, em que todos nós fizemos aqui audições, debatemos, chegámos a conclusões e agora percebemos o desrespeito total e absoluto daquilo que estava plasmado na informação ao mercado. E temos a CMVM a dizer que não pode agora fiscalizar nem regular, porque, entretanto, a Simpor já saiu da Bolsa e, portanto, tudo aquilo que estava na informação ao mercado já não serve para nada, no fundo, porque foi alterado, a Simpor está a ser desmantelada, os quadros portugueses estão a ser despedidos ou a passar às saídas por mútuo acordo, e nós aqui, na TAP, ainda estamos numa fase anterior. É que na Simpor a maioria ainda viabilizou alguns debates e algumas audições sobre esta matéria. Aqui sobre a TAP está um manto de opacidade, de falta de transparência e de rigor sobre esta matéria, e pelos vistos a transparência anunciada do papel do Tribunal de Contas será um papel a posteriori, agora não serve para nada. Mas se não serve para nada, talvez se calhar os membros do Governo deixem de enfatizar esse papel ou deixem de escrever do comunicado do Conselho de Ministros esse acompanhamento do processo, porque afinal só decorre da lei e será daqui a muitos meses.
Muito obrigado, deputado Paulo Figueiredo, deputado Hélder Amaral, deputado Paulo Batista, também quer a palavra? Está a lembrar, pediu.
O Sr. Presidente, era apenas uma nota.
Vamos ultrapassar este assunto.
Não, votos? Era uma nota, era dirigida à Vossa Excelência, se era possível, uma vez que estas matérias são acompanhadas na COF, e nós, logo no início, demos nota que gostaríamos, esta Comissão gostaria de acompanhar todo o processo de privatizações, não era em concreto a TAP, se é possível saber junto à COF, sempre que o Ministro das Finanças ou o Sr. Secretário de Estado, que diretamente tratam destes processos, forem à COF, se era possível fazermos reuniões conjuntas, uma vez que isso talvez pudesse preencher algum déficit de informação que essa Comissão possa vir a ter aos deputados da
mesa. A sua proposta, Sr. Deputado Hélder Amaral, é só sobre
Sobre as privatizações em geral.
Da TAP ou em geral sobre todos... sobre todas as reuniões, que é que isso pode tornar a agenda incomportável.
Não, só sobre os temas de privatizações, onde nós, nomeadamente na área dos transportes, onde nós temos evidentes interesses em ter informação e discutir o problema.
Muito, está bem. Eu averiguarei disso e depois comunicarei aos seus deputados e faço uma votação se se pede reuniões conjuntas à COF ou não sobre essa matéria. Deputado Paulo Batista.
Sr. Presidente, também só na linha de, digamos, de rejeitar totalmente esta observação do Sr. Deputado final relativamente à opacidade nesta matéria. Eu devo transmitir de uma forma muito clara que, em sede de especialidade, o meu grupo parlamentar pretende, na discussão da especialidade, com a presença do Sr. Ministro da Economia e do Emprego, se for caso disso, voltar a este tema e convida todos os grupos parlamentares a confrontar o Governo sobre este tema. Não queremos que haja qualquer resto de dúvida. Agora, o que não pode acontecer... E utilizando aqui até as declarações do vosso colega deputado, Basílio Horta, de 2010, relativamente à interferência, por vezes, política em processos de negócios de Portugal, dizia ele ao Jornal de Negócios, críticas de políticos afastam negócios de Portugal. Aquilo que nós não podemos transformar este processo ou outro qualquer negócios do Estado é só um processo de intenção. Se vossas excelências têm alguma coisa em concreto, Sr. Deputado Basílio Horta, alguma denúncia, alguma suspeita em concreto sobre este tema, devem, em nome da transparência e da lealdade política, apresentá-lo nesta comissão ou na sede que assim o entenderem. De outra forma, todos percebemos que estamos a fazer aqui um processo de intenções, Sr. Deputado, e é isso que eu não gostaria de vê-lo fazer, nem o seu partido, porque foi um dos partidos que, quer no seu programa eleitoral, quer no seu programa eleitoral, quer relativamente...
Vamos fazer a votação disto, Sr. Deputado.
É só para terminar, só para dizer, eu queria que não ficasse dúvida nenhuma, mas é que nós partilhamos da vossa convicção, quando inscreveram, quer no memorando, quer no vosso programa eleitoral, a necessidade de privatizar esta empresa, a TAP. Era só. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Paulo Bastos Santos. Vamos então fazer a votação. Quem vota a favor do requerimento do Partido Socialista é para a audição do Presidente do Tribunal de Contas, CDS, peço desculpa, Bloco de Esquerda, Partido Socialista e Partido Comunista, contra, CDS e Partido Social Democrata, por isso, requerimento chumbado. Deputado Helder Amaral, posso contar com a sua ajuda aqui numa urgência?
Senhores deputados, não perdendo mais tempo, passamos ao ponto 2, que é uma apreciação parlamentar 2912 do Partido Comunista Português, que é o Decreto-Lei 145/2012, que aprova a orgânica do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Instituto Público, e, portanto, julgo que todos os grupos parlamentares estão na posse das propostas do Partido Comunista Português, mas eu daria a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para fazer a apresentação das mesmas. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o PCP apresenta apenas duas propostas de alteração ao decreto-lei que estabelece a orgânica do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, e eu julgo que o seu enquadramento já foi, de certa forma, abordado, ou quase que totalmente esclarecido, na reunião que tivemos a oportunidade de ter aqui, em que participou o Secretário de Estado, curiosamente acompanhado da pessoa em causa, da Presidente do Laboratório. Que assessorou nessa reunião o Secretário de Estado. Nós julgamos que a questão é evidente, clara, e que, portanto, os argumentos que o PSD utilizou e o CDS nessa mesma reunião, que foram obviamente muito semelhantes àqueles que utilizou o Sr. Secretário de Estado, não podem vingar, mesmo tendo em conta o contexto, até porque é o mesmo governo que aplica o modelo no LNEG que não aplica em nenhum outro laboratório de Estado. Ou seja, se o modelo fosse em si mesmo o portador das virtudes que o Governo diz ser, não se justifica porque é que não o fez em todos os restantes laboratórios do Estado. O que seria bem pior, diga-se de passagem, mas ao menos denunciaria alguma coerência e evidenciaria alguma coerência. Ora, o que temos aqui em cima da mesa é um decreto-lei que estabelece a orgânica de um laboratório de Estado que contraria frontalmente a lei quadro das instituições de investigação e desenvolvimento, porque essa mesma lei diz que cabe ao Conselho Científico definir a sua forma de funcionamento e, inclusivamente, a eleição, se entender, da sua comissão coordenadora. Ora, este decreto-lei diz que o Conselho Científico do LNEG tem uma comissão coordenadora e que é presidido pela Presidente do Conselho Diretivo. Ou seja, que o Conselho Científico, que é o que garante a autonomia científica da instituição, é presidido por inerência pela pessoa que é designada para dirigir a instituição. E diz-nos o Secretário de Estado duas coisas absolutamente inaceitáveis. Veio aqui dizer-nos que isto era para valorizar o trabalho dos investigadores, que têm mais do que fazer do que presidir a conselhos científicos. Foi dito aqui, nesta mesa, pelo seu Secretário de Estado, que colocar um quadro dirigente a presidir o conselho científico era muito melhor, porque valorizava o trabalho dos cientistas, que têm que estar preocupados com a investigação e não com a presidência de um conselho científico. E o outro aspecto foi que, o outro argumento, consistia nesta ideia extraordinária de que permitir que um cientista presida ao Conselho Científico garante autonomia científica. E, portanto, o que nós precisamos é de que o Governo dirija a investigação no LNEG e, portanto, não pode haver cá agora cientistas a dizer o seu parecer e a dar o seu parecer sobre o que são as orientações políticas para a investigação. Ora, nós entendemos, obviamente, que a linha política tem um papel preponderante na definição da orientação, não dizemos que não. O Laboratório de Estado não pode, pura e simplesmente, investigar de forma desgarrada, e julgamos que, aliás, não é essa a prática de nenhum dos laboratórios de Estado, ao contrário do que o seu Secretário de Estado aqui, de certa forma, insinuou, dando a entender que os cientistas do LNEG andavam para lá a publicar umas coisas, nas palavras do seu Secretário de Estado, que até podiam ser Nobel, mas que não interessam ao Estado, foram estas as palavras do seu Secretário de Estado. Nós não acreditamos que seja essa a prática corrente. Aliás, acompanhamos o trabalho do LNEG e de muitos laboratórios de Estado e verificamos que há íntima relação com as necessidades do país e, obviamente, que aceitamos que o Estado e a direção política da economia nacional devam ter influência no trabalho dos organismos do Estado, nomeadamente os laboratórios. Mas isso não significa que os cientistas devem ser aliados do processo de decisão. Portanto, é nesse sentido que propomos que seja cumprida a lei, alterando o artigo e colocando neste artigo, oitavo do decreto-lei, aquilo que está na lei-quadro das instituições, que é o Conselho Científico, é presidido por um elemento escolhido entre os membros desse Conselho Científico e podem formar, se entenderem, um Conselho Coordenador. Tal e qual como, aliás, a lei-quadro das instituições de investigação e desenvolvimento o estabelece. A outra alteração é muito mais pequena e diz apenas respeito... É uma alteração mais pequena, mas de igualmente relevante. Diz apenas respeito ao facto deste decreto-lei prever para os bolseiros um conjunto de tarefas que o próprio Estatuto do Bolseiro impede que eles realizem. Portanto, um decreto-lei que prevê que naquela instituição os bolseiros possam realizar um conjunto de tarefas que o Estatuto ao qual eles estão vinculados não permite. Não permite que eles realizem. E, portanto, é apenas uma correção desse abuso legal que é feito através do decreto-lei, da lei que estabelece a orgânica do LNEG. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há Sr. Deputado Alito Amara.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, só para sintetizar a justificação, como disse o Sr. Deputado Miguel Tiago, grande parte dos argumentos foram esgrimidos já na reunião anterior. Mas o PSD, em sintonia e em coerência com a argumentação que defendeu, não vai aprovar as alterações propostas. E focando, desde logo, na questão relativamente à presidência do Conselho Científico, eu gostaria de recordar que, em primeiro lugar, o decreto que regulamenta o LNEG segue como lei-quadro e lei paramétrica a lei-quadro dos institutos públicos e, portanto, onde é criada como regime, como órgão obrigatório, o Conselho Diretivo, o Fiscal Único, outros órgãos são órgãos eventuais e que podem ser regulados nos termos e com liberdade de cada decreto-lei que crie depois a orgânica, que crie e desenvolve a orgânica do Instituto Público. Depois, e isso é importante, para não misturar, o Conselho Científico do LNEG tem, nos termos do próprio decreto-lei que o cria, uma função de assistência, não tem uma função autónoma, como por exemplo nas universidades e outros centros de investigação, tem uma função de subordinada e de assistência ao Conselho Diretivo. Portanto, essa função de subordinação e de auxílio é, no entendimento do Governo e que nós apoiamos, melhor prosseguido se houver no papel e apenas nesse, e não mais do que no papel de presidente, e portanto que coordena os trabalhos de ambos os órgãos, a mesma entidade. Para nós, o importante é salvaguardar que quem seja membro do Conselho Científico, a maioria dos seus membros é que toma as decisões do próprio órgão. Não pode o presidente inibir qualquer decisão desse tipo, ainda assim seria uma decisão de Conselho. E, portanto, nessa lógica, como é um órgão, não como um Conselho Científico típico de outras instituições, designadamente as de ensino superior, que têm uma função autónoma e competências autónomas, dado o papel auxiliar, os trabalhos são melhor coordenados, havendo coincidência do Presidente. E, portanto, nós, esse é o entendimento do Governo no Decreto-Lei, que nós acompanhamos e mantemos, e, portanto, rejeitaremos a alteração introduzida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Hortense Martins, Partido Socialista.
Bom, assim, muito rapidamente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós reiteramos a nossa apreciação deste decreto no que diz respeito a esta questão de alguma confusão, que também não é entendível, mesmo apesar da audição que tivemos aqui com o Sr. Secretário de Estado da Energia, da necessidade de haver coincidência entre o Presidente do Conselho Científico e o Presidente do Conselho Diretivo. Portanto, para nós é verdade que a orgânica do Governo e também a persecução dos objetivos de política no que diz respeito aos laboratórios do Estado tem que estar definido e o Governo também a deve definir e fazer disso, digamos, objeto das suas políticas aos vários níveis, mas não vemos necessidade de que aqui se faça especificamente um regime diferente dos demais laboratórios. É um bocadinho incompreensível esse aspecto, dado que o Governo tem outro meio, mesmo através da definição da sua missão e até dos objetivos, da definição de objetivos para a concretização, digamos assim, dos aspectos de política que quer imprimir ao próprio laboratório. Esta é a nossa posição, que mais uma vez reitero.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não me vou alongar. Nós acompanhamos as propostas do PCP e não queria só deixar a nota de que é particularmente preocupante que no momento e com o Governo que se prepara e pensa concessões a privados de exploração de minérios em Portugal e do Fundo Marinho dos Açores, neste preciso momento, apareça uma legislação que retira a autonomia ao Conselho Científico do Laboratório que deve acompanhar o Governo no estudo dessas matérias. E como não há coincidências, o facto da maioria não perceber como é difícil que as decisões sobre aquilo que são decisões de futuro, de sustentabilidade, questões muito delicadas, do ponto de vista geológico, ambiental, etc., Não perceber que têm de ser tomadas com toda a autonomia científica, todos os parceiros, todos os estudos, eu julgo que o significado será que não estão minimamente interessados nessa sustentabilidade a longo prazo e isso só pode preocupar-nos a todos muito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Julgo que estamos em condição.
Um esclarecimento. Eu julgo que, Sr. Presidente, se me permite uma interpelação. Eu julgo que queria só perguntar se estamos só a discutir
as propostas de alteração do PCP. É porque se estamos, e se não há nenhuma proposta de alteração do Bloco de Esquerda, é evidente que os comentários que a senhora deputada Catarina Martins fez relativamente a isto não têm nenhum cabimento, porque as propostas do PCP não mexem na regra do número 1 do artigo 8º, que é essa sim que define a relação entre o Conselho Científico e o Conselho Diretivo. Portanto, não há aqui nada minimamente ser colocado em causa a autonomia nenhuma do Conselho Científico, que tem a função que já está no decreto-lei, e o PCP, nem o PCP se quer alterar isso, muito menos o Bloco de Esquerda, que não fez nenhuma proposta de alteração nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos exatamente a discutir apenas e só as propostas do Partido Comunista Português, que daria agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não pedi a palavra para defender a intervenção da Sra. Deputada Catarina Martins, mas já agora aproveito para dizer ao Sr. Deputado Leitão Amar que a relação do Conselho Científico com o Conselho Diretivo nos organismos enquadrados na Lei Quadro das Instituições de Investigação e Desenvolvimento não é, de facto, igual ao do Estatuto Universitário e de restantes instituições de ensino superior. Há aí uma autonomia bastante maior e mais expressiva nessas instituições do que nestas. Todavia, Sr. Deputado, apesar de existir, de facto, um papel de, digamos, assistir e aconselhar, a verdade é que ele emite pareceres, e esses pareceres devem ser livres e independentes. E, portanto, o conceito de autonomia talvez não seja até a melhor expressão para aplicar no quadro dos laboratórios de Estado, porque a autonomia implica que o Conselho Científico possa traçar rumos diferentes daqueles que são definidos pelo Conselho Diretivo, não é o caso, nem neste, nem em nenhum outro laboratório de Estado, mas o de uma certa independência e liberdade na forma como emite o parecer. E isso deve ser assegurado. Porque, repare, se a pessoa que submete um documento, por exemplo, um plano de atividades e um orçamento anual, é a mesma que emite o parecer, há aqui, de certa forma, inquina-se o... Bem, o senhor deputado dir-me-á, é o órgão, mas quem preside o órgão é a mesma pessoa que submete o documento que aquele órgão deve apreciar. E, portanto, se acha que não há aqui uma certa intromissão e promiscuidade entre a direção e o aconselhamento científico, eu julgo que, quer dizer, ele se torna tão evidente que não devemos estar a falar a mesma língua. Porque se a dirigente de um organismo que submete um documento para parecer é a mesma pessoa que preside o organismo que emite o parecer, eu gostava só de dizer uma coisa, Sr. Presidente, para não tomarmos muito tempo. Os senhores deputados saberão, o LNEG, neste momento, não tem Conselho Científico a funcionar, porque a primeira vez que a Presidente do Conselho Diretivo foi presidir à reunião do Conselho Científico, os cientistas daquela casa negaram-se a participar nessa reunião e não teve quórum. O que demonstra bem a rejeição que as pessoas que ali trabalham estão a mostrar a esta política de intromissão do Estado, de intromissão do Governo, naquilo que devia ser a independência e a liberdade científica dos investigadores do LNEG. Eu só perguntava, depois de ouvir estas intervenções todas, se o Governo está a pensar fazer isto nos outros laboratórios de Estado todos. Porque estas virtudes todas de articulação entre a direção e o Conselho Científico, que aqui nos foram descritas, levantam desde já a suspeita de que o Governo se prepara para aplicar esta norma a todos os laboratórios de Estado. E eu gostava, se o Sr. Deputado Leitão Amar tem essa informação, que nula desse. Caso contrário, não se justifica porque é que para um laboratório é tão importante esta coincidência de direção e científico e nos outros não é.
Deputado,
e aí sim, a Sra. Deputada Catarina Martins tem toda a razão. Há aqui uma tentativa de limitação da liberdade daquele órgão para garantir que a direção política do LNEG faz os fretes
deputado,
às empresas
clara...
que vêm rapinar e perdar os nossos recursos geológicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que está claríssima a posição de cada bancada parlamentar, com toda a tolerância da mesa para se discutir os argumentos, de maneira que passávamos de imediato à votação. Temos propostas de alteração que estão na posse dos deputados do artigo 3, a linha B. E, portanto, gostaria de perguntar quem vota contra, quem vota a favor, quem se abstém. A proposta foi rejeitada. Temos ainda uma outra proposta, outra proposta do artigo 8º, nomeadamente artigo 3. Eu não sei se podemos votar em conjunto. Se não houver, portanto, podemos votar todas as propostas em conjunto. Portanto, quem vota a favor, quem se abstém, quem vota contra, Esta proposta também foi rejeitada. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, este... gostava de passar de... O PS, o Partido Socialista absteve-se. Nas duas. Nas duas. Gostava de passar imediato ao ponto 4, que é também uma apreciação parlamentar do Partido Comunista Português e a apreciação parlamentar do Partido Socialista, que tem a ver com o Decreto-Lei 199/12, que é a lei que estabelece o regime de acesso ao exercício de atividades, agências de viagem e turismo, que adapta este regime com o Decreto-Lei 92 e com a transposição da Diretiva 2006-123 do Conselho Europeu. Alguns senhores deputados, estamos a discutir as duas apreciações parlamentares, que era do Partido Socialista, que era do Partido Comunista Português, sobre a lei das agências de viagens. Resumida assim, vamos discutir, estamos em tempo. Algum dos grupos parlamentares quer usar a palavra ou podemos passar imediato à votação?
À votação? Está muito rápido, Sr. Presidente.
Sr. Deputada.
Sr. Presidente, eu penso que são 4 horas e o Sr. Presidente dirá, mas estamos em cima da audição com o Ministro da Economia. De qualquer das formas, esta apreciação parlamentar requer ainda uma discussão em profundidade daquilo que está em presença, não só das nossas propostas, como da outra, das propostas que estão bem apresentadas pelo PCP e no fundo, também, isto é só o início, digamos, da discussão da apreciação parlamentar das possíveis audições que os partidos possam requerer sobre esta matéria. Por isso, é nosso entendimento que nós estamos em condições hoje de fazer a discussão destas apreciações. Porque não temos tempo. Olha, quer dizer, é óbvio.
Peço desculpa. Só mudou a cor, mas não. Bruno, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria justifica que haja uma discussão digna desse nome e não apenas um processo burocrático de chancela e carimbo e, para efeitos de data, ficar o assunto resolvido. Existem razões para que haja a apreciação e o debate em torno das questões que estão aqui em cima da mesa. Por alguma razão, se chama a esta discussão o debate na especialidade, e, portanto, seria no mínimo caricato, para não dizer coisa pior, que esta discussão fosse feita mais a despachar do que a discussão na generalidade, e com menos tempo do que na generalidade a Comissão fizesse uma discussão que de especialidade não tem nada. E, nesse sentido, até tendo em conta o cumprimento dos trabalhos parlamentares e do respectivo horário, tendo em conta a reunião com o Sr. Ministro que está marcada para, faz agora 6 minutos atrás, já vamos com esse atraso, mesmo que fiquemos por aqui, e nesse sentido damos naturalmente todo o acolhimento e todo o acordo com a lógica desta proposta que o PS faz de passarmos este ponto para a próxima reunião. Não temos nada contra, como é lógico.
Sr. Presidente, eu estranho, digamos, esta predisposição para o adiamento de uma matéria que para nós é simples, é conhecida há suficientemente tempo, foi debatida em plenário, não vemos razão nenhuma, quer dizer, pode haver aqui algum, tivesse aqui um impedimento, algum colega deputado, qualquer grupo parlamentar que tivesse, digamos, mais preparado para discutir o tema e não estando presente, poderia haver aqui alguma cortesia parlamentar entre os diversos grupos para que isso assim acontecesse. Da nossa parte, conhecemos as propostas de alteração, quer do PCP, quer do PS, há suficientemente tempo. Elas são relativamente simples. Elas resumem-se a uma folha A4, todas juntas, digamos, são 3 linhas. Nós estamos em condições de votar, mas aceitaremos uma decisão da mesa. Mas, da nossa parte, estamos em condições de as votar e de as discutir em certa especialidade. Era só.
Sobre estas matérias, a decisão da mesa é muito simples. Está agendado, tem que ser... Tem que haver uma proposta de um grupo parlamentar para ser adiado, essa proposta tem que ir à votação, e a votação tem que ser feita, e a votação numa comissão democrática como a nossa é um valor acima. Pode, sim, senhor.
Desculpa. Eu julgo que, nesta como noutras comissões, cada grupo parlamentar tem direito ao pedido de adiamento de uma vez das iniciativas que estão agendadas, julgo eu. De qualquer das formas, diria ainda que sobre um processo aberto na especialidade, os grupos parlamentares também têm o direito de acautelarem e, portanto, se pronunciarem em termos de pedido de audiências. E nós iremos fazer essa ponderação para pedir, digamos, as audiências até que foram referidas no debate em plenário. Portanto, seria incompreensível que a maioria quisesse, e não vejo qual o motivo, votar apressadamente a despachar um assunto que é que se está a abrir agora, que é o processo na especialidade de dois processos duas apreciações parlamentares, portanto.
Muito bem. Deputada Helena Amaral. Pode, senhor deputado Paulo Batista.
Peço desculpa ao senhor deputado Hélder Amaral, é só fazer o seguinte, que fique claro, senhora deputada, nós gostaríamos de fazer e fazemos a discussão daquilo que for o necessário e o suficiente para que haja o melhor debate possível. Agora, aquilo que eu quis transmitir ao senhor deputado e ao seu grupo parlamentar, o senhor deputado acabou de anunciar que tem audições para fazer, seria útil apresentá-las. Aquilo que esta bancada não gosta de fazer é andar a empurrar com a barriga para a frente, a fazer de conta que fazemos. Certo, mas, senhora deputada, eu não me custa nada, digamos, da nossa parte, em ponderar a matéria, tendo em conta até a presença do senhor ministro agora às 4 horas. Mas que fique claro que a nossa prática, e acho que é uma boa prática desta comissão, é sermos eficazes. As propostas são conhecidas de vossas excelências, elas são muito simples, percebe-se o sentido. Muito simples, senhora deputada. E nós estamos em condições de discutir, é isso que nós estamos.
Muito bem, senhor deputado, está feita a interpelação à mesa. Deputado Hélder Amaral.
Sr. Presidente, com toda a seriedade, se formos olhar para o Diário da Assembleia da República, todos perceberemos que esta discussão não é a primeira vez que se discute. O Sr. Deputado do Partido Comunista e o Sr. Deputado Hortêncio Martins sabem exatamente que assim é. Vamos na segunda apreciação parlamentar. Há audições da Sra. Secretária de Estado sobre a matéria e, portanto, esta proposta... E é por essa razão que o Partido Socialista e o Partido Comunista Português apresentaram, juntamente com a apreciação parlamentar, as suas propostas, que eu conheço e que todos conhecemos. Mas esta proposta de lei foi consensualizada com os representantes do setor. E, portanto, o CDS, não querendo retirar nenhum espaço de debate em comissão esta matéria, aceita como bom e registra até a simpatia do Partido Comunista Português, do Partido Socialista, para com o seu ministro não lhe atrasar a sua audição. Registramos com agrado. E, portanto... Mas tirando esta à parte, nós queremos que na próxima, que se possa agendar para a próxima reunião, a discussão destas propostas de alterações, discuti-las no tempo que for necessário. As propostas de alterações foram pensadas, tanto foram pensadas que tenho-as aqui, que era do Partido Comunista Português, que era do Partido Socialista, e votá-las. Se o Partido Socialista quiser, durante esta semana, ouvir quem quer que seja, tem esta semana para ouvir no seu grupo parlamentar quem entender, fazer as consultas que quiser. Agora, na próxima reunião, eu gostaria que este assunto... Porque passa aqui uma ideia de dilatória da parte do Partido Socialista e isso nós não vamos aceitar. Não vamos aceitar que esta matéria seja adiada, apenas e só porque o Partido Socialista quer adiar sem ter nenhuma proposta. Portanto, na próxima reunião, Sr. Presidente, gostaríamos de ver agendado este assunto e votá-lo e discuti-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não encontro no regimento da Assembleia, mas também é um problema que não se põe, porque... O regulamento da comissão... Não... O regulamento da comissão é capaz, mas eu vou ver.
É prática...
Está ultrapassada a questão.
É prática, mesmo nesta comissão e com a sua presidência, que isso processo e pelos pedidos de... Já o CDS já pediu isso no passado, o PSD já pediu isso. Todos os grupos parlamentares, numa outra situação, já pediram isso. Claro que podem pedi-los até pela ausência da deputada que estava com
deputada,
o processo. Senhora
deputada, tem toda a razão. Artigo 18.
Exato. Pronto. Eu estou aqui e estou em condições, e quero deixar claro isso, estou em condições de discutir. O que eu acho é que também não vale a pena estarmos aqui, digamos, passa a expressão, endrominar isto, porque às 16 horas estava marcado e está marcado a audiência com o Sr. Ministro. E se eu não tivesse provavelmente avisado os grupos parlamentares que íamos pedir o adiamento, com certeza era a proposta do Sr. Presidente esse mesmo pedido de adiamento, porque seria normal para o bom bom decurso dos trabalhos. Portanto, mas fica claro que é isso que vai acontecer. Sim. Além de que nos durante este processo na especialidade, se assim acharmos, também vamos fazer pedido de audiências relativamente ao processo na especialidade, porque também todos se lembrarão que podem dar, eu bem sei que já anunciaram um voto contra mesmo sem ver as propostas e isto foi anunciado em plenário, mas isto foi anunciado em plenário, mas nós queremos fazer a discussão necessária sobre estas apreciações porque o assunto assim o merece.
Ok, mas de qualquer forma o problema não se põe, mas na realidade, deputado Hortêncio Martins tem toda a razão, o artigo 18 permite não, mas eu costumo fazer sempre uma votação, o regulamento é omisso, mas permite. O regimento que eu sei todo de cor é que não tinha coisa. Bom, ponto 6, não 5. Ah, o 5 foi adiado pelo Partido Socialista, não é? Exatamente. Então, deputado João Paulo Viegas. Deputado João Paulo Viegas, tem a palavra. Ponto 6.
Sr. Presidente, atendendo também ao adiantado da hora e depois das explicações, eu penso que o parecer está explícito em relação à matéria, não é que ela não seja da maior importância, mas se eventualmente os membros da Comissão tiverem alguma questão a colocar, eu dispensaria a apresentação. Penso que o parecer é elucidativo. Só por esse motivo. Não é que não
alguém
seja
quer uma fazer uma pergunta sobre este relatório?
Não é que a matéria não seja...
Deputado Paulo Viegas? Não. Assim sendo, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Abstenção do Partido Comunista. Abstenção sobre. Relativa à celebração do acordo de cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Confederação Suíça, por outro, sobre os programas de navegação por satélite europeus. Bom, aprovado, votos Partido Socialista, CDS. Partido Social-Democrata, abstenção Bloco de Esquerda, Partido Comunista. Estão pendentes para a apresentação, isto não está na ordem de trabalhos, mas é importante. Esta apreciação que está em poder dos seus deputados, da informação da discussão em comissão dos projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista sobre a manutenção e a abolição de portagens e tudo isso, nas antigas CUTs, merece algum reparo ou podemos fazer a seguir? Rui Paulo. Posso mandar-se... Deputado Bruno, deputada Catarina, está tudo em ordem? Pronto. Bom, estão pendentes para a apreciação da especialidade? 6 ou 7? 6, 1, 2, 3... As propostas 94, 83, 88, propostas de lei 94, 83, 88, 89, têm prazo, estas três, para a apresentação de propostas, tinham prazo até à passada sexta-feira.
98 também?
Não, 94, 83, 88 e 89. A 80 e 85 não têm ainda prazo formal para a apresentação de propostas. E baixou na sexta-feira... Proposta de lei 98, eu vou ter que rever os prazos de apresentação de propostas adequados àquilo que é a discussão do Orçamento de Estado. Por isso, vou ver com os nossos serviços e seguirá mail para os seus coordenadores sobre os novos prazos devidamente, sim, de todas. Parece-vos bem? Ninguém tem... Isto não tem multas aqui, nem nada. Não, podia ser transcrições com multas, mas não. Há tempos. Não. Ah, Sr. Ministro?